LS da Guarda lançou uma campanha no intuito de acelerar a vacinação aos maiores de 60 anos na região. O projeto Vila Garcia em Movimento, da Associação Cultural e Recreativa daquela aldeia, venceu o orçamento participativo da Câmara da Guarda, que este ano tem uma verba de 50 mil euros. A Guarda Desportiva perdeu em casa com o Estrela de Almeida por 2-0, mas manteve o primeiro lugar da Série B do Campeonato Distrital.
Ação que darão mote a esta quinta edição do Simpósio Internacional de Arte Contemporânea da Cidade da Guarda. Entre 9 e 27 de junho, a arte invade a cidade com exposições, residências artísticas, novela gráfica, videoarte, documentário, arte urbana, cursos de formação artística, música e dança contemporânea. Destaque para as exposições de Sofia Arial em diálogo com Sérgio Pombo, Arte Falsa, Obras Forjadas, com exemplares da coleção de obras falsas do Instituto da Polícia Judiciária e Ciências Criminais. Visitas guiadas e ainda destaque para o Prémio Internacional de Artes Plásticas Cidade da Guarda. Organização Município da Guarda através do seu museu. Insere-se na programação da candidatura da Guarda à Capital Europeia da Cultura 2027.
Manhã de segunda-feira, hoje é dia 14 de junho. Quanto ao tempo, podemos contar com um dia de céu em geral pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado a litoral até ao final da manhã. Durante a tarde vai haver um aumento temporário da nublosidade nas regiões norte e centro, com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada. O vento vai soprar fraco a moderado, está prevista uma pequena subida dos valores da temperatura máxima, principalmente a sul. Precisamente, temperatura máxima prevista para hoje na Guarda é de 26 graus, Viseu 29 e Castelo Branco 32. A esta hora na Guarda os termómetros marcam 19 graus. 8 horas 34 minutos, avançamos para a informação neste Jornal da Manhã na Rádio F, um simultâneo com a Rádio Fronteira. Mais uma vez, bom dia. O LS da Guarda lançou uma campanha no intuito de acelerar a vacinação aos maiores de 60 anos na região. A partir de agora, as pessoas acima desta faixa etária podem dirigir-se aos centros de vacinação da área de residência e na hora serão inoculadas contra a Covid-19. Esta espécie de porta aberta tem como objetivo acelerar o processo de vacinação na região. Como referiu à Rádio F, António Luís Serra, diretor clínico para os cuidados de saúde primários da ULS da Guarda.
Tem sido muito difícil fazer tanto contacto com essas pessoas e há poucos números já que se conseguem obter de uma forma mais ou menos ágil. Então pensou-se noutro sistema de agilizar ainda mais tanta vacinação e é chamada casa aberta. Portanto, basta a pessoa ter 60 anos ou mais, dirige-se ao centro de vacinação da sua área de residência e diz, eu tenho esta idade, ainda não fui vacinado, vinha para ser vacinado. Pronto, e a pessoa é vacinada. Claro que não é só chegar, ser vacinado e ir embora, mas o processo está todo agilizado e as pessoas serão vacinadas conforme vão chegando.
Caso não seja possível administrar a vacina na hora por diversas razões, será agendada para o dia seguinte.
No caso de haver um excesso de procura e não haver um número total de vacinas, será agendado logo para o dia seguinte, mas a ideia é vacinar na hora. Portanto, quem vai, identifica-se, comprova-se que a situação está regularizada e procede-se à vacinação.
O Conselho da Guarda continua a merecer uma atenção especial devido a uma menor taxa de vacinação comparativamente com outros conselhos do distrito, mas para já não há necessidade de abrir um segundo centro de vacinação. O médico António Luís Serra acredita que rapidamente os valores serão recuperáveis através da vacinação na hora para pessoas com mais de 60 anos de idade.
Era merecedor de uma atenção em particular, mas mesmo assim estava dentro daquilo que era, digamos, que a normalidade. Mas realmente, a nível da ULS, na guarda verificava-se tanto realmente um menor número, portanto, uma menor taxa de cobertura da vacinação. Com esta estratégia de casa aberta, está aceita que se podem agilizar os processos e a vacinação decorra de uma forma mais rápida. Mas enquanto o Centro de Vacinação de São Miguel conseguir dar resposta, não abriremos outro, porque é uma duplicação de recursos humanos, é uma duplicação de recursos materiais e não é fácil estar um centro a funcionar, quanto mais dois. Portanto, primeiro vamos esgotar a capacidade máxima de resposta daquilo que temos, e depois, então, se for necessário, iremos outro, mas eu penso que não é necessário, desde que seja possível realizar todo o processo. E com esta iniciativa, penso que vai ser mais fácil.
O diretor para os cuidados de saúde primários da ULS da Guarda diz que os profissionais de saúde afetos ao processo de vacinação são o suficientes para dar respostas às necessidades.
Falta de recursos humanos em termos de enfermeiros, em termos de médicos para dar apoio ao centro de vacinação. Felizmente posso dizer que tive receptividade total em todos os centros de vacinação com quem eu falei para darem apoio. Todos se disponibilizaram a ajudar e tiver a guarda, mas também os colegas e toda a gente que trabalha no centro de vacinação da guarda, enquanto não estiver esgotada a sua capacidade, também não são necessários terem mais apoios, porque não é isso que vai agilizar o processo. Isto que nós estamos a tentar fazer é para ver realmente se funciona, e se funcionar, ficaremos assim.
O médico António Luís Serra reconhece que em alguns concelhos a vacinação já está a acontecer esporadicamente em faixas etárias bem mais baixas, mas a regra, diz o médico, é que a toma de vacina seja uniforme nas faixas etárias em toda a região, bem como no país, como é a orientação da Task Force.
Só em casos raros eu sei que há, mas já esperou indicação para não ir então depressa. O objetivo é toda a gente, mais ou menos no mesmo grupo etário, estar, portanto, vacinada. Agora, aqueles concelhos em que têm menor população, os mais idosos já estão tanto vacinados, já não há grandes grupos populacionais acima dos 30 anos para vacinar, pois aí houve um ou dois em que baixou um pouco, mas as indicações que têm é para abrandarem a vacinação nesses grupos etários mais jovens, só quando houver ordem a nível da Task Force. Neste momento, digamos que agendar um dia inteiro para uma população com 20 e poucos anos, não.
A ULS da Guarda lançou uma campanha no intuito de acelerar a vacinação aos maiores de 60 anos na região. O projeto Vila Garcia em Movimento da Associação Cultural e Recreativa daquela aldeia venceu o orçamento participativo da Câmara da Guarda, que este ano tem uma verba de 50 mil euros. A proposta da coletividade tem como objetivo valorizar um espaço que se encontra votado ao abandono e que se pretende que seja um ponto de atração, de encontro de gerações e onde possam ser feitas várias atividades de lazer, como explicou o Presidente da Assembleia Geral da Associação de Vila Garcia, Leonel Reis.
Este projeto tem como finalidade revitalizar um espaço que está um bocado abandonado, e então a finalidade é mesmo revitalizar esse espaço, proporcionar um local onde as pessoas possam conviver, socializar-se. Tem um espaço dedicado, portanto, tem uma pérgola fitness para promover o exercício físico. Tem outros espaços envolventes, como um campo de petanca, para propiciar, portanto, o convívio entre as várias gerações. Temos também espaço de iluminação solar, um espaço onde as pessoas poderão estar de uma forma agradável, confortável, e poderem desfrutar daquilo que a nossa freguesia tem.
Requalificar aquele espaço onde habitualmente se realizam as festas tradicionais da aldeia gera uma ideia antiga e que agora se pode tornar uma realidade através do orçamento participativo. acrescenta Leonel Reis.
Já é uma ideia antiga, é uma preocupação antiga que a nossa associação tem e todas as pessoas aqui da aldeia. Já andamos atrás deste projeto há algum tempo, temos feito alguma pressão nos órgãos de poder local, por dificuldades também da Câmara Municipal não foi possível ainda estar concluído, e o orçamento participativo foi uma janela de oportunidade que nos permitiu, portanto, conseguir o projeto.
Para já ainda não há uma data para o arranque das obras.
Nós estamos à espera do contacto por parte da Câmara. Julgo que vai ser breve, mas ainda não temos nenhuma indicação nesse sentido. Ainda não está nada definido, mas julgamos que seja uma coisa breve. Claro que agora a altura das eleições não será a melhor época, não é? Porque está toda a gente muito ocupada com obras um bocadinho por todo o lado. Mas vamos aguardar com... Também quem aguardou durante alguns anos também pode aguardar mais um pouco.
O espaço onde se vai concretizar a obra fica ao lado do Polidesportivo, onde já existem casas de banho e uma churrasqueira. O projeto engloba a plantação de árvores de grande porte, criação de trilhos para BTT e caminhadas, um parque infantil, bancos e papeleiras.
Aquele espaço foi sendo melhorado aos poucos. As casas de banho eram uma lacuna que lá existia também já há muito tempo. A Junta de Freguesia proporcionou isso. Temos também uma churrasqueira que a Junta de Freguesia também implementou. Pronto, mas o resto do espaço, claro que tem, com este projeto vai ter uma melhoria exponencial, não é? Como é evidente. Mas há sempre outros aspectos, embora mais pequenos, que vão poder ser melhorados, não é? Como a colocação de sombras, com a plantação de árvores de grande porte. Temos também a ideia de complementar com trilhos para caminhadas ou para BTT, portanto. Um parque infantil para os mais novos e também uma pérgola de ensombramento, bancos, papeleiras, caixotes de lixo, portanto, para termos o espaço definitivamente preparado para receber as pessoas.
Já Tiago Simão, secretário da Direção, lembra que já houve várias iniciativas para o local e que não foram possíveis de concretizar. Com a oportunidade do orçamento participativo, a Associação de Vila Garcia não hesitou em apresentar uma proposta.
Muito difícil. Já há muito tempo que a gente tenta, já houve iniciativas para ali, para o sítio, mas a gente não conseguia. Surgiu esta oportunidade, a gente concorreu, ganhámos, ficámos todos contentes. Todas as festas são realizadas lá. Até que temos lá casas de banho, que foram feitas há pouco tempo, temos o campo de futebol, as festas de verão são feitas lá, e a gente pensa naquele espaço, que é um terreno que a Junta tem, que nos cedeu para o projeto, e apostámos ali.
Também Júlio Veloso, do Conselho Fiscal, salientou o espírito de união entre os membros da Freguesia em torno deste e de outros projetos e recordou a campanha que foi feita para que a proposta reunisse muitos votos.
A nossa campanha foi mais pela união da nossa associação nesse sentido. Juntámos-nos todos e tentámos o máximo possível desenvolver a ideia e tentar resgatar o mais de votos possíveis. Foi isso. Podemos dizer que somos uma aldeia bastante unida quando é para essas atividades, somos unidos, estamos todos juntos e pronto, foi aquilo que aconteceu, basicamente foi isso.
E o tesoureiro Tiago Martins reconheceu que esta obra tem um orçamento de 50 mil euros, nunca poderia ser feita com receitas próprias da associação, a população da aldeia aguarda agora pela concretização do projeto.
Acho que está tudo em êxtase, está tudo muito contente porque Vila Garcia merece, porque é uma terra que tem muitos jovens, penso que já foi dito, que temos muitas crianças, que estamos a crescer e é importante ocupar estas crianças sem ser só com os tablets e com os telemóveis. E, portanto, ter atividades ao ar livre é uma mais-valia para qualquer aldeia que se preze. Está muita gente envolvida, o objetivo da nossa associação é esse, é ocupar as pessoas, é entreter as pessoas e estarmos todos em conjunto. E o orçamento participativo foi mais uma prova de que estamos unidos e que vamos fazer algo de muito bom por esta terra.
O projeto Vila Garcia em Movimento venceu o orçamento participativo da Câmara Municipal da Guarda. Na página desportiva, o Guarda Desportiva perdeu em casa com o Estrela de Almeida por 2-0, mas manteve o primeiro lugar da Série B do Campeonato de Portugal. Aliás, do Campeonato Distrital. A equipa da cidade apresentou um 11 com jogadores menos utilizados e aos 18 minutos o Almeida adiantou-se no marcador com um gol de João Pimentel. Nos instantes finais, José Alves fixou o resultado. No rescaldo da partida, o treinador da Guarda Desportiva, Ricardo Araújo, explicou que optou por dar tempo de jogo aos atletas menos utilizados.
Faz parte da estratégia nossa também, devido às últimas semanas ter tido muitos jogos, né, tanto do sub-20 como da equipe principal, nós achamos melhor poupar. O Mafra vinha voltando do jogo também, porque ele já tinha tomado o 5º cartão amarelo, então para dar um ritmo de jogo ele acabou jogando, né? E entramos aí com 3 titulares, o restante a gente deu oportunidade para o pessoal que vem nos acompanhando desde do início da competição, e para eles é importante também estar se sentindo útil, né?
O técnico também teve algumas baixas por lesão, mas acredita que já terá mais opções no encontro com o Fornos de Algodres marcado para esta quarta-feira.
Eu acredito que sim, eles vêm se recuperando bem, né? O próprio Léo, o Lucas, o Felipe, o Guilherme, que era o nosso capitão. O Guilherme está mais de 20 dias parado, se recuperando, né? Contra a equipe do Soito lá, ele sofreu uma falta muito forte no tornozelo, e de lá pra cá ele não conseguiu jogar mais, então a gente vem preparando ele realmente, que é para as fases decisivas, né, pra ele entrar bem.
Quanto ao adversário, o Ricardo Araújo sabe que se trata de uma das boas equipas do campeonato. O treinador diz que quem errar menos vai seguir em frente na prova.
É uma equipe boa, uma equipe qualificada, né, experiente, e na quarta-feira é um outro campeonato, né, é um campeonato onde é um jogo único. Na minha opinião, aquele que errar menos vai sair vitorioso, né? Mas vamos ter todo o nosso plantel disponível e eu acredito que vai ser uma boa partida.
Do lado do Almeida, o treinador Sérgio Martins enalteceu a terceira vitória consecutiva da equipa, que acaba esta fase no 5º lugar, mas com mesmos pontos do 4º classificado.
Foi um jogo bem disputado. Esta equipa, a equipa adversária, é uma equipa muito forte. Fez algumas alterações também. Nós conseguimos a terceira vitória consecutiva, o que para nós foi o mais importante.
Entre novembro e abril, o Almeida fez apenas 2 jogos, uma vez que os casos de Covid-19 no plantel levaram o clube a adiar várias partidas que tiveram que ser realizadas a meio da semana e com jogos também ao domingo. Sérgio Martins acredita que a pandemia afetou a época do Almeida.
Nós perdemos alguns pontos, uns merecidos, muito bem, outros nem por isso. Houve 3 pontos que nós perdemos em casa com um adversário que ficou muito atrás de nós a nível pontual e que nos tira essa possibilidade de irmos disputar a fase de apuramento para campeão. E houve outros 3 pontos que perdemos aqui na Guarda que também não foram, ficaram-nos cá retidos, o que nos serviu também de experiência e vai-nos servir de experiência no futuro para que não voltemos a cometer os mesmos erros. Mas sim, se não tivéssemos essa quantidade enorme de jogos, eu já o disse e repito, são 7 jogos e 22 dias, que para uma equipa amadora é recorde nacional. Nunca uma equipa amadora tinha feito 7 jogos em 22 dias. Portanto, quando às vezes ouço falar que jogaram 3 vezes durante 15 dias, isso para nós, víamos isso com bom grado, mas não o tivemos que fazer.
Sérgio Martins e Ricardo Araújo no rescaldo do jogo entre o Guarda Desportiva e o Almeida. Quanto aos resultados desta última jornada da primeira fase do Campeonato Distrital da Associação de Futebol da Guarda, na Série A, Freixo de Mão 2, Aguiar da Beira 2, Gouveia 3, Trancoso 2, Fornos de Algodres 3, Foz Coa 2 e Fogo Vila Franca das Naves. A classificação ficou assim ordenada: Trancoso em primeiro com 26, segundo Gouveia com 25, terceiro Vila Franca das Naves com 19, quarto Fornos de Algodres com 17, quinto Aguiar da Beira com 11, sexto Foz Coa com 9 e o último Freixo de Mão com 3 pontos. Trancoso, Gouveia, Vila Franca das Naves e Fornos de Algodres vão para a fase de apuramento. Na Série B, Celúrico 5, Pinhel 1, Sabugal 1, Guarda Futebol Clube 2, Casal de Cinza 0, Soito 5 e Guarda Desportiva 0, Almeida 2. Classificação ficou ordenada da seguinte forma: Guarda Desportiva em primeiro com 33 pontos, em segundo o Celúrico com 32, terceiro o Soito 31, quarto o Pinhel e o Estrelas de Almeida com 19 pontos, sexto o Guarda Futebol Clube com 18, sétimo o Sabugal com 10 e oitavo, Casal de Cinza, com 0 pontos.